há uma enorme necessidade e uma enorme oportunidade de conectarmos as pessoas, dar a todos uma voz e ajudar a transformar a sociedade para o futuro. A escala de tecnologia e infraestrutura necessária que precisa ser construída para isso não tem precedentes, e nós acreditamos que esse é o maior problema no qual podemos nos focar. Mark Zuckerberg.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Olá, bom momento, caros ouvintes. Eu sou o Pablo, pesquisador pela Fundação Dom Cabral, e estou aqui com a Débora.
Oi.
E a gente vai falar hoje sobre o especial report do IMD sobre infraestrutura.
É, hoje vamos abordar os aspectos infraestruturais do relatório de competitividade 2019 promovido pelo IMD. Esse pilar agrupa quatro questões. Primeiro, a infraestrutura básica, que aborda coisas como a energia, acesso às commodities e a demografia. Em um segundo momento, tem-se questões ligadas com a infraestrutura tecnológica, com temas como o custo da telefonia e o acesso à internet. O terceiro ponto abordado por esse pilar é a infraestrutura científica, que avalia questões como os gastos em P&D, as patentes obtidas e a capacidade de inovar, tema que atualmente parece crescer nos debates ligados à sociedade civil. Por fim, o pilar de infraestrutura aborda também questões ligadas à saúde e ao meio ambiente, como a mortalidade infantil e a emissão de CO2.
Esse ano, os líderes em infraestrutura são, em ordem, os Estados Unidos, Suíça, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Por outro lado, a questão infraestrutural tem sido um problema histórico não apenas para o Brasil, mas para a maioria dos países latino-americanos e subdesenvolvidos. Esse ano, a Venezuela ocupa a lanterna no ranking de 63º lugar. Já o Peru detém a 61ª posição nesse quesito. O México está na 57ª posição e a Colômbia na 56ª lugar. O Brasil, por sua vez, caiu duas posições em relação a 2018, ocupando agora a 54ª posição.
A questão infraestrutural, dada a sua natureza, não pode ser compreendida via análise de curto prazo ou por meio de um estudo apenas do objeto isolado. É por isso que, antes de iniciarmos o podcast, gostaríamos de introduzir ao ouvinte ao tema, via um curtíssimo relato do histórico nacional.
Apesar dessa contextualização histórica ser importantíssima, ela não está livre de debates ou pode ser remotamente compreendida como algo exato e objetivo. Por exemplo, a própria questão de quando teria surgido o desenvolvimento industrial brasileiro é respondida de formas muito diferentes. Há quem entenda que choques externos adversos aumentaram os preços das importações e criaram espaço para o desenvolvimento interno. Outros autores, como Peláez, argumentam que a industrialização brasileira foi liderada pela expansão das exportações. Já a CEPAL entende tal processo como uma resposta ao desenvolvimento do capitalismo nacional.
É por causa dessa dificuldade que gostaríamos de deixar clara a fonte utilizada para o nosso breve relato, o livro A Ordem do Progresso, organizado pelo Marcelo de Paiva Abreu e publicado pela editora Campos. Além disso, como o Brasil tem mais de 500 anos de história, escolhemos o marco temporal de 1930 para iniciar nosso relato.
A Grande Depressão, criada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, é somado no Brasil com a Revolução de 30, na qual a Aliança Liberal e o Exército se unem para impedir a posse de Carlos Prestes e garantir que Getúlio Vargas assuma o poder provisoriamente. É nesse governo que o país se urbaniza e industrializa-se mais densamente. Dada a crise mundial, há uma queda dos preços dos artigos exportados que gera uma dificuldade na balança de pagamentos do país. Apesar disso, se tornaram comuns à época investimentos britânicos e americanos. Os britânicos se focavam em setores mais tradicionais, como as ferrovias. Já os americanos preferiam setores modernos para a época, como a indústria de transformação e as atividades comerciais.
O governo de Getúlio, por sua vez, é marcado por uma política de substituição de importações, via, principalmente, a criação de estatais focadas em indústrias de base, como a siderurgia e a mineração. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses investimentos passam a ser impulsionados pela demanda doméstica que crescia. Expande-se o crédito e fomenta-se as indústrias, por exemplo. A expansão dessa demanda, contudo, não representou mudanças estruturais grandes, sendo mantidos os níveis de capacidade produtiva das principais firmas do país.
Já o governo Dutra nasce junto ao Acordo de Bretton Woods e há um crescimento da exportação de café no país, assim como cacau, açúcar, algodão e fumo. Dutra cria o Plano Salt para coordenar gastos públicos em saúde, alimentação, transporte e energia, mas o plano falha, dada a falta de financiamento. Um processo inflacionário e desequilíbrio fiscal marca o país.
Dutra é seguido novamente por Vargas, momento em que se cria a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para identificar projetos no país a serem financiados pelo Banco Mundial e o Eximbank. Em seguida, tem-se a importante criação do Banco Nacional de Desenvolvimento e a Petrobras, pelo governo de Campos Salles. Esse governo, contudo, sofre com uma crise cambial, queda de preço do café e desaceleração econômica, as quais impedem maiores políticas públicas.
No governo interregno de Café Filho, tem-se a Instrução 113 do MOC, que visa liberar a entrada de capital estrangeiro ao país, obtendo resultados líquidos positivos, mas desencadeando um processo de descontentamento do setor cafeeiro. A política de substituição de importações passa a ser fortemente questionada, demonstrando estar em um ponto crítico.
Em 1956, é então eleito JK. Crescem os investimentos externos diretos, que, em especial, ingressam no país na forma de máquinas, veículos e equipamentos. O plano de metas desse presidente divide-se em dois principais módulos. O primeiro seria ampliar a infraestrutura básica do país, no que se refere aos seus pontos de estrangulamento, de gargalo à economia, quais sejam a energia, o transporte, a indústria de base, a alimentação e a educação. Em um segundo momento, seriam instalados setores produtores de equipamentos. A complexidade do projeto, contudo, é enorme, exigindo 31 metas distribuídas nesses diferentes setores.
A indústria de base ficou a cargo do setor privado nacional e estrangeiro, se focando em especial na indústria automobilística, naval e mecânica pesada. Para elevar o potencial desse tipo de política, o governo constrói rodovias e amplia a geração de energia elétrica, deixando, contudo, de lado setores como o ferroviário e o de carvão mineral. O projeto de transferência da capital, por sua vez, visou ampliar a ocupação desigual do país e interiorizar a população.
Jânio Quadros assume, em 1961, um país extremamente endividado e inflacionado. Suas políticas ortodoxas, em pouco, conseguem afetar a infraestrutura nacional no longo prazo. De forma semelhante, pouco pode se falar do governo João Goulart, apesar da existência de um plano trienal de cunho fortemente social.
A ditadura militar traz consigo dois planos nacionais de desenvolvimento econômico. O primeiro entre 72 e 74 e o segundo entre 1975 e 79. Apesar do período demonstrar claramente o esgotamento do modelo de substituição de importações para o nosso país, o segundo desses planos, em especial, consegue corrigir desequilíbrios setoriais internos, fortalecendo, por exemplo, a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia.
Crescem aqui a malha ferroviária e a de comunicação ligada à agricultura, assim como pesquisa, exploração e produção de petróleo e seus derivados. Durante a ditadura, fica clara a dependência do país quanto ao petróleo, em especial após os dois choques de petróleo da década de 1970.
A participação do setor público para financiar esses projetos foi uma das maiores, se não a maior, da história nacional. São construídas, por exemplo, as usinas de Itaipu, Tucuruí, Angra 1 e Angra 2, assim como o complexo de Carajás.
Com as diretas, tem-se uma crise macroeconômica no país, dada a escassez de investimentos em infraestrutura. Abre-se, assim, espaço para as privatizações como forma de impulsionar os investimentos. Tudo isso se soma com a globalização e uma economia cada vez mais interconectada.
Agora, o cenário econômico mundial e nacional passa a se pautar pelo neoliberalismo. Logo, o Estado deixa de lado seu papel de principal indutor do desenvolvimento e da infraestrutura doméstica. Collor, por exemplo, cria um plano nacional de desestatização como uma política industrial e de comércio exterior para incentivar a competitividade industrial, política que prioriza privatizações e reformas tarifárias. Aqui, 33 estatais são privatizadas, um número modesto para boa parte dos teóricos à época.
Collor se foca em privatizações ligadas à siderurgia e petroquímica, sendo seguido pela política neoliberal de Itamar, que se focava na elevação da participação do capital estrangeiro nesses mesmos setores. Apesar disso, o governo tem pouco espaço para políticas, dada a necessidade cada vez maior de se controlar a inflação. A infraestrutura do país vai se tornando obsoleta e a produtividade cai. Com tais medidas, cresce a eficiência das indústrias, mas os parques industriais não são renovados. Não é mais produzido o produto, para se especializar em peças e componentes.
Esse cenário apenas se modifica com o Plano Real de 1994, seguido pelo regime de metas de inflação. Com o seu sucesso, o FHC é eleito e mantém a ideologia privatizadora, contudo, dessa vez via quebra de monopólios públicos em setores como financeiro e de telefonia. O setor público tinha também se tornado um gargalo ao desenvolvimento econômico.
Entre 1991 a 1998, apenas no âmbito federal, mais de 60 firmas públicas foram privatizadas. Durante esse processo, é importante destacar, em especial, o papel do BNDES, que geriu a desestatização e promoveu recursos alternativos ao governo, como forma de investimento na infraestrutura.
Finalmente, chegamos aos anos 2000, e com eles vários choques prejudicaram o crescimento nacional. Teve-se a crise energética, a crise argentina, que reduz a entrada de capitais no Brasil, e o 11 de setembro. É nesse cenário que Lula é eleito.
Como forma de manter a estabilidade econômica, alicerces como o tripé macroeconômico são mantidos. Nascem também duas outras políticas desenvolvimentistas, o PAC e o PDP. O PAC buscou investir pesadamente em energia, infraestrutura social, urbana e logística. Já o PDP se focou na indústria e visou apoiar e estimular exportações, incentivar a substituição de importações de setores dependentes de importados. O principal objetivo era minimizar impactos de valorização do real.
Novamente, cresce o gasto e a intervenção pública, criando-se tolerância para a meta fiscal. Contudo, o crescimento do preço das commodities de forte exportação nacional mantém uma economia não apenas equilibrada, mas em crescimento. Não poderíamos deixar de observar a melhora considerável dos indicadores sociais como o IDH, que sai de 0,65 em 2000 para 0,73 em 2012.
É isso! Nós pararemos nosso brevíssimo relato histórico aqui, porque o livro acaba seus estudos com o governo Lula. Ou talvez porque gostaríamos de evitar polêmicas. Deixamos vocês agora com o incrível professor Carlos Arruda, entrevistado também professor da FDC, Paulo Rezende.
Paulo Rezende é professor de Logística, Supply Chain, Transportes e Planejamento de Operações. É coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain, além de chefe do Centro de Estudos Avançados em Transporte e Logística da FDC. É editor-chefe da revista Dom, detendo PhD em Logística e Planejamento de Transportes na Universidade de Illinois, e mestrado em Planejamento de Transportes e Engenharia pela Universidade Estadual de Memphis.
É membro do Conselho de Supply Chain e do Capacity Committee e da Transportation Research Board também nos Estados Unidos. Já trabalhou com organizações como a Bang, Ambev, Fiat, Anglo-Gold, TV Globo, Vale, BASF e outras.
Bom, estamos aqui mais uma vez falando sobre o relatório de competitividade. O Brasil ganhou uma posição, na realidade o Brasil ficou estagnado. O que aconteceu é que a Argentina perdeu uma posição e nós passamos então para a posição 59, estávamos na posição 60 em 63 países. Esse é o relatório World Competitiveness Yearbook, que é publicado junto com o IMD. Paulo Rezende, muito obrigado por estar aqui conosco. Paulo Rezende, professor de Logística e Transporte, coordenador do Núcleo de Logística da Fundação Dom Cabral. Paulo, o relatório ele é organizado na forma de compor quatro dimensões. Uma dimensão é performance econômica, uma dimensão é eficiência de governo, uma dimensão é eficiência do setor produtivo e a quarta dimensão é infraestrutura. Ela é abrangente, ela inclui o que nós chamamos de infraestrutura básica, infraestrutura tecnológica, científica, educação e saúde. No pilar da infraestrutura, o Brasil vinha numa fase de recuperação e esse ano teve uma queda de duas posições. A notícia boa é que na infraestrutura básica, que inclui ferrovias, rodovias, aeroportos, água, energia, o Brasil ganhou três posições, ainda ficando muito longe do ideal, que é na posição 52. O relatório, como você sabe, ele envolve dois tipos de variáveis. Ele faz medição de indicadores e ele faz pesquisa de opinião. O que é interessante, pilar de infraestrutura, principalmente infraestrutura básica, é que os indicadores, os dados, são menos ruins do que a opinião. A comunidade empresarial, nós entrevistamos cerca de 15 mil pessoas por ano para esse relatório, umas 500 pessoas participam de forma mais integral. No relatório, nós perguntamos às pessoas qual que é a percepção delas sobre a qualidade das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos e portos brasileiros. E os respondentes tendem a ter uma visão muito negativa. Apesar dos dados não serem tão, em alguns desses indicadores, tão negativos assim. Bom, queria, antes de mais nada, que você falasse um pouquinho da plataforma que você vem desenvolvendo e que permite ter dados e informações sobre infraestrutura de forma mais organizada. E como que você vê isso, essa percepção mais negativa do que a realidade no caso brasileiro?
Eu acho até que as duas questões da plataforma e essa dinâmica entre a opinião, a percepção de satisfação e a realidade, né, os dados, Carlos, elas são tão conectadas, né? A plataforma é um centro avançado de simulação, de modelagem e diagnóstico da infraestrutura de transporte no Brasil, e envolvendo a maioria dos modais de transporte, né? Então, nós temos uma visão muito clara pelo banco de dados que a gente trabalha. A gente consegue ter uma visão muito clara da evolução da infraestrutura de transporte. E uma evolução que tem acontecido de melhoria da infraestrutura está justamente relacionada com a participação da iniciativa privada. Em 1996, nós iniciamos um processo de transferência dos ativos ferroviários para a iniciativa privada no Brasil. Então, hoje nós temos as operações ferroviárias no país, eu diria que mais de 96, 97% realizadas pela iniciativa privada. Também, na década de 1990, nós iniciamos, São Paulo foi pioneiro nisso, mas nós iniciamos a transferência dos ativos rodoviários para a iniciativa privada também. Isso nunca foi paralisado. Nos governos posteriores àquela época, né, nós tivemos sempre programas que avançaram nas chamadas concessões de rodovias. Recentemente, nós tivemos uma grande aceleração da transferência dos aeroportos para a iniciativa privada. A mesma coisa no setor portuário. Então, se a gente observar os grandes modais de transporte, aqueles que dominam a nossa chamada matriz de transporte, de passageiros e cargas, a gente tem uma operação privada, né? E vai se acelerar. E isso daí é parte das projeções que a gente faz, é que até 2035 nós teremos o domínio absoluto da iniciativa privada na gestão da infraestrutura de transporte do Brasil. Isso pelos contratos que a iniciativa privada faz com o governo, vamos dizer assim, não é dinheiro da viúva. Ou seja, eles têm que prestar contas. Existe aí um equilíbrio, né, que precisa de ser mantido entre custo e benefício, né? E esse custo, ele recai na sociedade, né? Ele recai na sociedade através dos pedágios, das tarifas, etc. Bom, só que quando você paga um pedágio numa rodovia, você não consegue descontar aquele pedágio no imposto que paga. Então, o modelo de transferência de ativos de infraestrutura para iniciativa privada, ele é bitributação. E aí vem
a percepção de valor,
né? Então, se eu sou bitributado, eu não quero saber se houve evolução no ativo pequena. Eu quero o ativo perfeito, porque os meus custos operacionais, essa bitributação entra dobrada nele, né? Então, além de pagar imposto como a CID, que é o imposto da contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, que é aquele que a gente paga na bomba de combustível, né? IPVA, tantos outros, a gente também paga o pedágio. Então, vamos dizer assim, na prática, pelas contas que o gestor privado tem que prestar para o poder concedente, melhorias são parte do jogo, aliás, parte principal do jogo. Em compensação, a percepção é de que, enquanto não tiver a perfeição, eu estou insatisfeito. Eu faço essa leitura. Perfeito. E a plataforma então, tem feito isso.
Interessante. Agora, o relatório, ele, uma forma de medir a infraestrutura de transporte, ele trabalha com ideias de densidade. E ele mostra que a densidade, por exemplo, um indicador que é a densidade do network nas rodovias, que é rodovia por quilômetro quadrado de área num país grande como o Brasil, ela coloca o Brasil na posição 42. No caso da ferrovia, ainda pior, na posição 52 em 63 países. Isso mostra que ainda temos espaço para muito investimento, né? Isso para a expansão dessa malha rodoviária e ferroviária.
Temos. A plataforma fez uma simulação, Carlos, e nós pegamos o período de fim da hiperinflação até 2015. Nesse período, nós tivemos uma expansão de alguns setores econômicos. Expansão, eu estou dizendo, espacial aí. Num território que, tirando a Rússia, é do tamanho da Europa. E essa expansão se deu onde? Pela interiorização. Essa expansão, ela é a maior ocupação, no menor período, é a maior ocupação produtiva de um território de dimensões continentais que a humanidade já conheceu. Ninguém.
Nada comparado aos Estados Unidos,
nada,
né?
Os Estados Unidos, o Oeste, demorou 80 anos, 100 anos.
A Austrália,
China. E outra coisa, com o Brasil numa posição impressionantemente positiva, né? Uma vantagem impressionante, que é de terra contínua. Ou seja, nós não temos montanhas, nem ilhas, nem desertos. Elas estão na franja. Então, quando você pega a floresta amazônica, ela está na franja norte do país, né? Noroeste do país. Quando você pega o Pantanal, ele está na franja sudoeste do país, vamos dizer assim, né? Do sul, do centro-oeste. E quando você pega o semiárido, ele estica só um pouquinho da zona da mata, mas mesmo assim ele não interrompe a produção. Então, por exemplo, regiões como Floriano no Piauí, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras na Bahia e tudo, são áreas de grande produtividade. Então, o que aconteceu é que essa expansão ela foi feita em menos de 30 anos. Então, o que acontece é que aí vem a nossa herança maldita, que eu acho. Como nós não tínhamos um plano de infraestrutura de longo prazo, nós fomos pegos de surpresa. Então, de repente, a demanda por infraestrutura se transformou numa imensidão, sem planejamento de longo prazo. Então, isso explica claramente a baixa densidade ainda de infraestrutura. Mas nós podemos fazer essa leitura de forma positiva. É Greenfield.
Está muito para ser feito.
Exatamente.
Mas aí você falou, nós não tínhamos um plano de expansão de infraestrutura. Nós temos hoje um plano de expansão de infraestrutura?
Nós temos um plano que é uma tentativa. Mas ainda caímos num erro histórico, que esse erro ele se dá muito pelo fato da sociedade brasileira ter dependido do orçamento público, no caso de infraestrutura, por muitos e muitos anos. Né? Aliás, quase que a nossa vida inteira. Quando você confia que o orçamento público vai dar conta da demanda que tem, o orçamento público, quem é dono desse orçamento, é o dono dos projetos. Então, a vida inteira nós fizemos planos, primeiro, de curto prazo, porque no Brasil um erro gravíssimo, considerado um erro grave pela sociedade, se falar em longo prazo. Se um ministro ligado à área de infraestrutura de transportes hoje fala que tem um plano para 2035, imediatamente surgirá uma manchete: ministro lança o atual presidente à reeleição. É esse tipo de conceito que nós temos. Ou seja, nós não somos uma sociedade que interpreta o longo prazo de uma maneira tranquila, de uma maneira suave, eu diria. Né?
Nós comparávamos mais cedo, comparávamos mais cedo com o Paulo Paiva numa análise sobre economia e competitividade, de que nós vivemos temos características bem típicas latino-americanas. É. E, infelizmente, os países latino-americanos estão todos na rabeira desse relatório. A Ásia vem com Singapura, esse ano ocupou o primeiro lugar, e vários países asiáticos estão entre os 30 primeiros lugares. Com países como a Indonésia, que é um país com características de população e produção parecidas com o nosso, não geográfico, crescendo em 11 posições somente esse ano. E o líder latino-americano, que é o Chile, perdendo 7 posições esse ano. Você vê a infraestrutura brasileira trazendo uma herança latino-americana também?
Então, sem dúvida. Essa herança da decisão, do modelo latino, de tomada de decisão e de gestão, na infraestrutura, ela, eu diria para você que ela é mais clara até do que em outras situações, né? Talvez educação e saúde, né? Mas o que acontece é que na infraestrutura você cria uma posição de conforto, Porque o gestor público, ele pensa assim, se eu não posso trabalhar o longo prazo, pois será interpretado como uma posição política, e isso é frágil para mim, é arriscado, o que, que eu faço? Eu me acomodo no planejamento de curto prazo. Então eu só vejo a fronteira da minha gestão, que no caso do Brasil é 4 anos. Implicitamente, vamos dizer assim, né? Muito disfarçadamente se fala, vamos ver 8, porque quem sabe a gente é reeleito, mas isso não é explicitado. O que, que acontece na dinâmica da tomada de decisão e do planejamento quando você tem essa posição de conforto? É que você precisa mostrar serviço. É o famoso preciso deixar minha marca na administração. Esse preciso deixar minha marca na administração faz com que você escolha os projetos mais viáveis para você realizar aquele sonho seu, do curto prazo. Né? Então, o ideal seria que iniciasse e inaugurasse. Infraestrutura não funciona assim. Então, o que acontece é que você tem intervenções onde o projeto acaba se impondo sobre a demanda. Nós precisamos de acabar com essa história. Né? E nós podemos ajudar o governo, porque a plataforma está tentando ajudar.
Então, como? Porque eu sei que a plataforma faz projeções.
Pois é. Então, a plataforma, o que, que ela está tentando ajudar? E olha, eu posso te dizer que a grande parte do governo, a sociedade, tem aceito muito essa concepção de que a demanda leva ao projeto. Não interessa o tempo de realização e nem qual projeto será. Aí você cria um ambiente de isenção, onde o rigor técnico é que comanda a história. Então, a demanda é causa e efeito puro, né? A demanda é que vai te falar qual projeto melhor se encaixa. Isso daí você faz uma troca no racional histórico do planejamento no Brasil. Você inverte
mas
os eixos.
A demanda no setor produtivo, ainda mais num país como o Brasil, que você tem aí características de produção de commodities, né, agrícolas, minerais, etc., ela tem muita elasticidade. Né, e a infraestrutura não tem essa elasticidade. Como que a demanda vai determinar os investimentos, projetando talvez um crescimento que talvez haja aí uma variação mais significativa.
Eu sou um grande defensor, Carlos, dos gatilhos. Então, eu acho que o que é combinado não fica claro. O ruim que nós temos é que para convencer o investidor privado, o governo, em geral, ele estabiliza a demanda como se tivesse uma bola de cristal, como você está dizendo, né? Então, eu projeto 2,5%, 3% de crescimento de PIB, e no caso do transporte, isso vai se transformar em 3,5%, 4% de aumento real, e então eu projeto isso para 15 anos e eu vendo o paraíso. Né? Eu acho que aí vem, como nós tivemos agora, uma divulgação de PIB, vai lá para baixo. Aí como é que você faz? Não, a gente refaz as contas. Não é refazer conta. É. Não funciona assim. Eu acho assim, que se nós combinarmos que gatilhos irão acontecer de tempos em tempos e colocar isso na modelagem, colocar isso nos contratos, e esses gatilhos serão gatilhos técnicos, gatilhos que o mundo inteiro usa, nós poderíamos tranquilamente cuidar de questões estruturais do transporte no Brasil, e eu diria que poderia servir de exemplo para outros setores. Eu estava recentemente num debate onde uma pessoa comentou que os contratos de ônibus de transporte urbano de passageiros em Genebra, eles são feitos de 4 em 4 anos, a concessão é de 30. Mas você tem contrato de 4 anos reajustados ou não, a tarifa pode diminuir, a tarifa pode subir, enfim. Então, isso tudo feito de forma absolutamente transparente. Eu só não pode dar muita ideia para Genebra, porque eles adoram fazer plebiscito. Então... Então, assim, aqui no Brasil, Carlos, quando você fala, vamos discutir o contrato daqui a 4 anos, imediatamente a sociedade e o poder concedente e as concessionárias interpretam como eu vou quebrar o contrato, ou vai correr o risco de quebrar o contrato.
Né? Nós debatimos muito isso, é uma fragilidade institucional que leva a essa percepção.
É.
Paulo, otimista ou nem tanto com a infraestrutura brasileira dos próximos anos?
Bastante otimista.
Por quê?
Porque nós chegamos no fundo do poço.
Batendo na mola.
Então. É, exato.
E há investimento no mundo interessado em investir no Brasil, na infraestrutura brasileira?
Sim, sim. E dinheiro sobrando, dinheiro barato e muito dinheiro. Porque a demanda existe. A plataforma tem mostrado, Carlos, que a demanda por transporte no Brasil é uma coisa maravilhosa. Ninguém vai perder dinheiro. Agora, é preciso que o Brasil compreenda que a tomada de decisão de um investidor se dá numa moeda de duas faces. Uma é a demanda, é a atratividade, porque dela eu tiro a minha taxa interna de retorno e a minha decisão de quanto vai me custar o dinheiro. Eu preciso de ter essa ideia inicial. Essa é fácil. Tá? Agora, o outro lado é o lado marco regulatório, é o do gatilho, são as instituições, a cada eleição eu não tremer porque eu não sei quem vai ser eleito e quem sabe vai me procurar para acabar com a minha concessão ou vai me pedir para pegar um osso, um aditivo para pegar um osso e juntar ao meu filé. Aquela história toda que a gente conhece. Ou seja, é preciso que os contratos, eu defendo que os contratos de concessão de infraestrutura no Brasil sejam contratos de Estado, sem ingerência a cada nova eleição. Então, muito otimista, mas é um otimismo brasileiro. Ou seja, já que nos impuseram o calvário, quem sabe nós vamos ressuscitar a partir daí, né?
Paulo Rezende, muito obrigado. Prazer tê-lo conosco. Claro. Paulo Rezende, professor de logística da Fundação do Cabral, nos ajudando a entender o pilar de infraestrutura do nosso relatório de competitividade. Obrigado, Paulo.
Nada. Um abraço.
Esse foi o podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Ficou com alguma dúvida ou quer nos enviar um feedback? É só nos mandar um e-mail pelo ia@fdc.org.br.